Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Olá, eu sou Joel Scala e começa agora, pela Rede USP de Rádio, o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Olhar da Cidadania destaca...
No programa de hoje, os direitos das mulheres. Para conversar sobre, recebemos a advogada Sheila de Carvalho e a professora Lívia Paiva. Em 2020, o Brasil registrou mais de 100 mil denúncias de violência contra a mulher. Foram quase 290 denúncias por dia, ou uma em cada 5 minutos, segundo dados da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos. Nesse cenário, as mulheres brasileiras vivem com seus direitos básicos sendo constantemente violados. Como acontece toda semana, contamos com a participação dos professores da USP, Marcos Pérez, da Faculdade de Direito, e Christian Dunker, do Instituto de Psicologia, colunistas do Olhar da Cidadania.
Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala, na Rede USP de Rádio.
Sheila de Carvalho é advogada internacional de direitos humanos, integra a Uniafro Brasil, Coalizão Negra por Direitos e Grupos Prerrogativas, coordenadora do Núcleo de Violência Institucional da Comissão de Direitos Humanos da OAB São Paulo. Ela é conselheira da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, fellow do Alto Comissariado de Direitos Humanos da ONU e reconhecida como uma das pessoas negras mais influentes do mundo com menos de 40 anos. Lívia Paiva é professora, advogada e feminista, coautora dos livros Maria da Penha na Prática e Direitos Humanos e Processo Penal, doutorando e mestre em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, professora do Instituto Federal do Rio de Janeiro e pesquisadora do Núcleo de Pesquisas em Gênero, Raça e Etnia da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro. Sheila, muito bem-vinda ao nosso programa de novo.
Muito obrigada, muito bom estar com vocês, Joel.
Seja bem-vinda ao Olhar da Cidadania, Lívia.
Obrigada, Joel. É um prazer também para mim estar aqui.
A pandemia trouxe medo e morte para as mulheres brasileiras, que junto com as crianças e adolescentes são as maiores vítimas do isolamento social. Sheila, há motivos para se comemorar o Dia Internacional da Mulher diante dessa realidade?
Cada ano um pouco menos, né? Infelizmente, a gente está aí com mais um desafio coletivo que impacta de uma forma muito desproporcional as mulheres, né? Que é a questão da pandemia. Infelizmente, os dados que a gente tem apontam que esse período pandêmico que vivemos vai resultar num retrocesso, né, na agenda aí, de equidade de gênero que tinha avançado nos últimos anos, né? Então a gente está muito atentos, muito atentas, muito preocupadas com os dados que vão sendo formulados, né? Tanto não só no retrocesso econômico, social, por conta das dinâmicas impostas de trabalho remoto, né, que acabam afetando mais as mulheres, dificultando aí promoção e ascensão das mulheres na carreira, mas também numa perspectiva de violência à mulher, né, que temos observado ter se agravado durante a pandemia, né? Para além disso, a gente ainda tem o risco, o que está em xeque, que é o exercício dos direitos políticos das mulheres, né? Considerando que 2021 já entra como um ano marco na violência política a mulheres eleitas, né? A mulheres eleitas para mandatos eletivos. Nunca antes a gente teve tantas denúncias, né, de mulheres eleitas, agora no último período eleitoral, que teve um aumento importante no número de mulheres eleitas em 2020, mas essas mulheres têm sofrido ataques aí para o exercício do seu mandato, né? Então, infelizmente, a gente chega a 8 de março, importante, resistente, né? Com muitas mulheres aí à frente da luta, da boa disputa, mas com muitas preocupações aí em relação de como vai ficar essa agenda para os próximos anos.
Lívia, o que explica esse retrocesso que acontece no país em relação às mulheres?
É difícil essa pergunta e é muito boa, porque são várias dimensões de retrocesso, né? E parece que elas vão se sobrepondo. Na macropolítica, uma agenda extremamente retrógrada e conservadora. Para você ter ideia da dificuldade de acesso, todos os dados que existiam históricos dos relatórios dos planos nacionais, políticas nacionais e todas as políticas de enfrentamento à violência que existiam no site da SPM, que é a Secretaria de Política para as Mulheres, que foi extinta pelos governos recentes, eles não existem mais, como houve uma migração. Então, desde de questões muito, muito básicas e invisíveis, como acesso a dados, até políticas macro e ausência de perspectivas para implantação de novas políticas e para continuidade, especialmente, de políticas já exercidas, né? Que a gente já tinha vários marcos, várias diretrizes postas nos planos nacionais, políticas nacionais, enfim. E no plano micro, eu acho que a Sheila diagnosticou um papel importante da pandemia no confinamento das mulheres. Se a gente pensa que o ambiente privado é historicamente um ambiente de opressão para as mulheres, de sobrecarga de trabalho, e a gente pensa também na dificuldade de denúncia, as mulheres foram confinadas num espaço privado que historicamente tem uma carga de trabalho muito grande, e junto das maiores violências e das maiores impunidades. Então, não é anormal que, se por um lado os números das violências são maiores, a gente tenha, por exemplo, aqui os dados do Ministério Público do Estado do Rio, e a gente não tem acesso ao número de denúncias. Então, o que a gente está pesquisando agora é como é que os órgãos que compõem o sistema de justiça, Ministério Público, Polícia Civil, Poder Judiciário, como é que se articulou-se sabendo que esses casos estão aumentando, né, devido à pandemia, várias ameaças, Joel, de contágio, por exemplo, novas formas de violência. Assim, eu ouço reiterados casos de mulheres que dizem, olha, meu marido vai para trabalhar e quando ele volta eu passo a ser ameaçada de contágio. A pandemia, ela, se a gente pensa em acesso à justiça e aumento da violência, ela reinseriu esse problema em novos termos e agravou problemas e obstáculos que a gente já vinha vendo, né? Como a dificuldade de denunciar, as revitimizações em sede policial, enfim, dificuldades que a gente sempre viu e que a ONU já apontou em recomendação 33, 35 da ONU, falam sobre dificuldade de acesso à justiça e só piorou, ao que tudo indica.
Agora eu vou tocar uma música da escolha da Sheila, Maria da Vila Matilde. A música faz parte do álbum Mulher do Fim do Mundo, de 2015, e mostra uma mulher vítima de violência se impondo contra o agressor. Foi escrita por Douglas Germano, a letra é uma homenagem dele à sua mãe Maria, moradora do bairro da Vila Matilde, em São Paulo. Maria sofreu repetidas agressões do marido. Elza também foi vítima de violência doméstica em seus dois casamentos.
Achei que cabia dentro da nossa temática. E ela já coloca direto um 80, né? Cadê meu celular? Eu vou ligar para um 80, que é algo que muitas mulheres, infelizmente, estão sendo obrigadas a fazer durante essa pandemia, né? E algumas nem conseguem. E aí a gente vê também mecanismos, né, tecnológicos que estão sendo colocados aí por organizações de mulheres e até grupos empresariais de fazer com que essas denúncias cheguem as instâncias competentes, né?
Vamos ouvi-lo, então.
Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você. Eu grito pé, pé, pé. Eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você, eu grito pés. Eu quero ver você pular, você correr na frente do vizinho. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. E quando o Samango chegar, entrega teu baralho, teu bloco de pule, teu dado chumbado, põe água no bule. Faço ainda ofereço um cafezinho, cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você, eu grito, pé. Eu quero Eu vi você pular, você correr na frente dos vizinhos. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação Joel Scala.
Na pauta do programa de hoje, os direitos das mulheres, com a advogada Sheila de Carvalho e a professora Lívia Paiva. Na última semana, o Supremo Tribunal Federal decidiu por unanimidade que a tese de legítima defesa da honra não pode ser aplicada em julgamentos dos tribunais do júri como argumento de defesa em casos de feminicídio. Os 11 ministros votaram no sentido de considerar a tese inconstitucional por violar princípios como a proteção da vida, a dignidade da pessoa humana e igualdade. A tese é frequentemente utilizada em casos de feminicídio, como ocorreu com a socialite Angela Diniz, assassinada por ciúmes pelo seu companheiro Doc Street em 1976 do século passado. Por que esse argumento demorou tanto para ser derrubado na justiça brasileira, Sheila?
Primeira resposta é o machismo, né? É muito impressionante a sistemática de violência machista que reside no nosso sistema de justiça, né? Não é à toa que tão poucas mulheres conseguem amparo, né, para suas denúncias, conseguem fazer com que as suas denúncias prossigam, e quando há um debate mais sério, né, em relação a crimes cometidos por homens, né, por violência contra mulheres, a gente ainda se depara com essas teses de defesa absurdas que por muito tempo predominou, né, no júri, predominou dentro desses espaços, né? O caso que motiva essa decisão, né, que foi objeto do STF, é um caso muito interessante, porque é um caso em que o marido ele mata por facadas, por uma suspeita de traição, e o júri absolve, né, com base nesse argumento da legítima defesa da honra, que ele agiu para defender a sua própria honra, porque ele achava que a mulher estava traindo ele, como se isso fosse qualquer uma desculpa louvável, né, algo justificável para o cometimento dessa violência. Agora, perceba, Joel, que esse sistema de justiça ele é nutrido por esse sistema de justiça popular, porque a gente está falando de uma sistemática de júri, né? Ou seja, quem absolveu ele, quem comprou essa ideia da legítima defesa da honra, não foi um juiz togado apenas, né? Não foi um promotor togado apenas, mas foi o povo, né? Foram aqueles jurados que são compostos por pessoas populares, né, que sustentaram aí essa ideia e essa defesa. Então, o machismo, o patriarcado que a gente pratica na nossa sociedade, ele reverbera de forma muito direta, às vezes, como podemos ver, em como a justiça funciona. Agora, para além desses casos, né, em que a parte popular aclama dentro do sistema de justiça, há também o próprio papel das instituições do sistema de justiça. Então, a gente acompanhou recentemente uma audiência, né, de um caso de estupro, né? Eu não vou aqui também expor novamente a história, mas foi uma história que ficou muito famosa porque a mídia também noticiou errado, né? Falou que estava tendo a situação de um estupro culposo, né? Os autos não falam nada em relação ao estupro culposo. Estupro culposo não aparece necessariamente na audiência. Porém, tanto o juiz, quanto o promotor, quanto o advogado de defesa se comportaram tentando legitimar, de uma certa forma, essa ideia, né, de que não houve a intenção de estuprar, mas houve o estupro. Olha só que coincidência, né? Então, vai legitimando essa violência e a pessoa que era vítima da situação, né, ela passa por uma situação extremamente vexatória ali perante aqueles que deveriam estar garantindo o seu direito. Perante um promotor de justiça, que devia ter atuado para fazer valer a lei, e um juiz que deveria julgar em imparcialidade com base no que a legislação diz. Em nenhum momento ela recebeu a devida justiça, ela recebeu o julgamento social por o fato de ser mulher.
Esse caso aconteceu em Santa Catarina recentemente, nesse julgamento teve uma grande repercussão na mídia brasileira. Lívia, por que a sociedade brasileira naturalizou a violência contra a mulher?
São processos históricos, né? A gente tem uma cultura de não memória, né? De negar os passados, os nossos holocaustos, né? As estruturas que construíram e constituíram a sociedade brasileira, como a gente tem hoje, né? Fundada no racismo, fundada no patriarcalismo, fundada na LGBTfobia. Tudo isso a gente tende a botar para baixo do tapete. Se a gente compara, vou fazer uma comparação de como a Argentina lidou com a verdade, a memória no regime autoritário, e como a gente lida, né, com a lei do ponto final lá, que foi considerada inconstitucional, e aqui a gente tem reiteradas decisões judiciais não reconhecendo a possibilidade, né, de, se bem que tem um tema recente, hoje eu li que tem um tema novo da STJ reconhecendo a imprescritibilidade dos crimes cometidos pelos regimes militares. Mas eu só cito isso. Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem um dos maiores legados históricos, que é o Cais do Valongo, que, enfim, o Museu da Escravidão e da Liberdade, que era esse nome muito controverso, que a secretária, ex-secretária de Cultura aqui do Rio de Janeiro, queria dar ao Museu de Memória da Escravidão, que é absolutamente jogado, é absolutamente esquecido pelo poder público. E aí a gente vê coisas como os patrimônios ligados aos, aqui no Rio especialmente, as grandes fazendas pastoras super conservadas pelo IPHAN, e a memória da tragédia brasileira da escravidão não é cuidada, não é ensinada nas escolas. A gente não tem essa cultura de educação, de memória, de repensar para que as coisas não se repitam e não aconteçam de novo, e para que as coisas especialmente sejam reparadas, né? Mas deixa eu só falar uma coisinha sobre o argumento de legítima defesa da honra. É que essa decisão do Supremo é muito importante, mas ele continua aparecendo, esse argumento de legítima defesa da honra. A gente precisa entender que o processo criminal, o processo penal, ele é constituído de vários agentes, né? Na denúncia do Ministério Público, na investigação da polícia, como essa investigação chega no Poder Judiciário, como o pedido de prisão é feito, como o acusado é pronunciado, né? E a gente tem uma invisibilidade dos feminicídios, por exemplo, em diversos aspectos. A minha tese de doutorado é em cima de 80 processos de feminicídios que ocorreram aqui no Rio de Janeiro de 2015 a 2019, que foram julgados em segunda instância. E eu percebo que, se por um lado a tese de legítima defesa da honra, como a Sheila bem disse, não era mais aceita pelos tribunais, a gente vê que ainda hoje o feminicídio, como uma qualificadora do crime de homicídio, permite que sejam, que as defesas aleguem, né, e construam argumentos legais ainda hoje, porque o privilégio é a possibilidade de você atenuar uma pena se o crime é cometido após injusta provocação da vítima, quando o agressor é tomado de violenta emoção, ou ainda se há relevante valor moral ou social. O que eu vejo, Joel, são as defesas dizendo que aquele feminicídio foi praticado por relevante valor moral, porque a vítima chamou o seu marido de chifrudo, ou porque havia suspeita de traição. Então, se por um lado a tese da legítima defesa da honra ela não é mais validada, existem formas com as quais o machismo ele se articula juridicamente, como, por exemplo, o privilégio, o feminicídio privilegiado. E isso é um problema legal, porque o feminicídio, essa não é uma discussão para a gente entrar aqui, deveria ser um tipo penal autônomo, não a qualificadora do crime de homicídio. Então a gente vê que, se por um lado existem júris compostos por maioria de homens, né, são 7 jurados, alguns são compostos por uma maioria de homens, o que eu acho eticamente muito problemático, a gente vê também que o feminicídio ele é invisibilizado, por exemplo, na primeira instância, quando não há uma pronúncia. Um caso que eu estava, antes de entrar nessa reunião, eu estava terminando um artigo. É um caso que aconteceu aí em São Paulo com uma mulher negra, lésbica, não feminilizada, chamada Luana Barbosa. Eu estava vendo o processo dela agora, de uma decisão de pronúncia, e ela não foi pronunciar. Seus agressores policiais, que acabaram vitimando ela numa abordagem policial muito truculenta, muito discriminatória, muito lesbofóbica, eles não foram denunciados pelo crime de feminicídio, eles não foram investigados nem denunciados pelo crime de feminicídio. Então, aí, os jurados não têm nem como apreciar o feminicídio, porque eles foram sequer denunciados. Então, a gente vê que existe uma falta de perspectiva de gênero e raça para compreender como as coisas acontecem e escrever esses conflitos nas suas dimensões reais.
E tem que ter uma mudança cultural na sensibilização dos agentes públicos, né, que recebem mal essa denúncia.
Na Rede USP de Rádio, Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
como acontece toda semana, também vamos contar com a participação do professor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, Marcos Pérez.
Olá, Marcos.
Olá, Joel e ouvintes da Rádio USP. Já falei aqui no Olhar da Cidadania sobre o direito de todos os brasileiros à vacinação contra a Covid-19. Já faz um ano que os cidadãos de todos os cantos do mundo passaram a enfrentar a pandemia de coronavírus. No Brasil, já perdemos mais de 260 mil vidas para essa doença. Nos últimos 30 dias, passamos a sofrer as consequências da falta de orientação da população e da falta quase absoluta de planejamento do Ministério da Saúde, com dezenas de milhares de mortes, centenas de milhares de infectados e uma onda em cima da onda de contágios e mortes. O Covid-19 mata e desestabiliza economias em todos os países. E a vacinação da população, que seria um sinal de esperança, de vida e de retomada do crescimento econômico, não vem acontecendo entre nós no ritmo que se esperava. A se manter o ritmo atual de vacinação, não teremos concluído toda a campanha até o final de 2021. E até lá, teremos que continuar a conviver com a insegurança, o cerceamento de nossa mobilidade e com o desastre econômico. Os ventos empoeirados pelo populismo, vindos do Planalto Central, não dão mais conta de esconder a imensa omissão de nosso governo. Não compramos vacinas, não compramos matéria-prima para a fabricação de vacinas e, como se isso não bastasse, não planejamos uma campanha que pudesse atender a nossa população aos milhões por dia, como seria necessário. Falta transparência ao governo central, que somente se comunica com a população para desorientá-la, para impingir dúvidas sobre a eficácia das vacinas, para desdourar o uso de máscaras e o distanciamento social, que até as pedras do calçamento da Praça dos Três Poderes sabem são as formas mais efetivas de prevenção contra a doença. Se as vidas dos brasileiros parecem nada custar ao presidente da República, ele deveria ao menos calcular o que o Brasil perde de dinheiro ao não se priorizar os investimentos em compra de vacinas. Dados públicos mostram que o país tem hoje na rede pública cerca de 40 mil leitos de UTI. Esses leitos são praticamente todos ocupados a um custo de R$ 2.000 por dia. Isso quer dizer que, sem contar os gastos ambulatoriais e de internações fora de UTI e de exames, o país deve estar gastando cerca de R$ 80 milhões por dia com os doentes infectados pelo Covid. A vacina mais cara, a da Pfizer, custa R$ 102 a dose. Ou seja, gastamos por dia no SUS seguramente o equivalente a um número não inferior a 1 milhão de doses de vacina. Repito, 1 milhão de doses de vacina por dia. Se considerarmos o preço da chamada Coronavac, desenvolvida em parceria pelo Instituto Butantan, mais de 2 milhões de doses por dia. E, por fim, se considerada a vacina de Oxford, gastamos por dia o equivalente a 4,5 milhões de vacinas por dia, no mínimo. Parece que não há dúvida sobre o que é mais vantajoso do ponto de vista econômico-financeiro do Estado brasileiro e da saúde da população, não? Se a Constituição e a legislação obrigam o Estado a adotar uma postura ativa em prol da imunização da população, as trapalhadas do Ministério da Saúde e do Presidente da República nessa matéria são omissões criminosas e levarão o Estado brasileiro a gastar muito mais em tratamento do que gastaria se tivesse investido em vacinas, em planejamento da vacinação. Isso sem falar na indenização das famílias que perderam seus entes queridos por comprovada omissão do Estado. Cuidem de sua saúde, meus caros amigos. Abraço a todos e até a próxima semana.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Continuamos com o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Na pauta do programa de hoje, os direitos das mulheres, com a advogada Sheila de Carvalho e a professora Lívia Paiva. De março a dezembro, 14 estados registraram um aumento no número de feminicídios. Juntos, eles tiveram um crescimento de 20% em comparação ao mesmo período de 2019. Mato Grosso e Pernambuco apresentaram maior elevação em números absolutos, 73% e 36% de casos a mais, respectivamente, em comparação ao mesmo período de 2019. Outro destaque é o estado do Amazonas, que elevou o número de feminicídios em 67% deste período. No total de 1.005 mulheres foram vítimas de feminicídio, o equivalente a 3 mulheres assassinadas por dia. Os dados são do monitoramento da série Um Vírus e Duas Guerras, realizado por 7 veículos independentes. As mulheres estão morrendo por serem mulheres. O que explica esses números absurdos, Lívia?
A pandemia faz com que as tensões aumentem, né? Mas esses números, Joel, eles são muito problemáticos. E eu não estou querendo dizer aqui que os feminicídios não aumentaram, mas a gente tem que levar em consideração. Eu vou trazer um exemplo do Piauí, que é um estado que criou o seu próprio plantão policial de gênero, tem um aplicativo muito interessante, fruto de delegadas ativistas nessa causa lá no Piauí, que chama Salve Maria, um aplicativo super interessante para denúncia online, que está sendo reproduzido no país inteiro. E aí, quando elas começaram a fazer essa força-tarefa de investigação de feminicídios, o número de feminicídios no Piauí disparou. Mas não significa que mais mulheres começaram a morrer.
Que aconteceram mais denúncias, né?
Na verdade, eles começaram a ser nomeados como tal pela autoridade policial. Então, por exemplo, quando eu investigo feminicídios tentados, a maior parte é classificada como lesão corporal e não como tentativa de feminicídio. Então, isso que você falou da capacitação das equipes esbarra absolutamente nos números. É verdade que houve um incremento da violência, houve um incremento da tensão, se a gente soma também a quantidade de desemprego, as tensões sociais que a pandemia gerou, isso reverbera nas mulheres. A gente vê que tem vários estudos que o desemprego dos homens está absolutamente ligado à maior violência contra as suas parceiras, então a gente vê que a mulher, na verdade, é o ponto final de muitas tensões que esses homens não conseguem trabalhar dentro deles mesmos ou de vários obstáculos, né? Então, eu acho que dar nome ao feminicídio também é algo que a gente vem pouco a pouco visibilizando e isso vai impactar nos dados. Os dados são ainda muito relativos, muito, muito difíceis de serem analisados porque eles, na origem, no registro da ocorrência, eles são problemáticos também. O feminicídio, enquanto uma qualificadora, faz com que o caso possa ser registrado só como homicídio, e daí essa investigação vai adiante, e muitas vezes o feminicídio é invisibilizado. É verdade que a violência aumentou, mas a gente tem uma tradição tão, tão precária de produção de conhecimento nesse sentido, que também é mais difícil a análise, entende? Existe uma subnotificação, uma cifra oculta muito grande.
Cheiro, eu quero te ouvir. A subnotificação, que era um maior número no passado, que agora passaram a serem registradas denúncias, é que significou esse aumento ou a violência aumentou mesmo? Ou é a soma de tudo?
Acho que é uma soma de cenários, né, Joel? Vamos pensar que a gente vive no país que coloca que em briga de marido e mulher não se mete a colher, né? A gente tem uma cultura muito forte dessa ideia de não se meter a colher. E isso colabora também para o sistema de subnotificação, inclusive para o sistema de notificação direta da vítima, né? Porque quando ela vai compartilhar com aquela violência que está acontecendo com ela, com um familiar, um vizinho, um amigo, amiga próxima, né? O conselho tende a ser não notificar também, né? Então toda essa estrutura de violência ela se perpetua, né? Agora a gente precisa ver os impactos, o que era o Brasil antes e depois da Lei Maria da Penha, né? Acho que é um marco temporal muito importante quando a gente está falando de notificação e às vezes fica difícil a gente averiguar, fazer esse comparativo, né? Do número de casos de violência antes antes da Maria da Penha, depois da Maria da Penha, antes de 2015, que foi instituída a lei que conseguiu categorizar, né, os assassinatos cometidos contra mulheres como feminicídio, depois de 2015. É muito difícil, né, fazer uma análise objetiva apenas desses conceitos sem considerar os fenômenos que foram responsáveis para fazer com que o número de notificação aumentasse, né? Então, acho que a gente está indo num caminho de empoderar mais a sociedade para não aceitar e não legitimar esse tipo de violência, né? Que, abrindo um caminho para que as mulheres consigam ser acolhidas nos espaços que deveriam ser espaços de defesa. Então, não há como negar, apesar da ainda fragilidade institucional, que tem uma diferença de ter delegacias da mulher, de ter delegacias prontas para receber e acolher as mulheres, né? Mas a gente ainda vive com uma dificuldade de fazer com que essas denúncias sejam realizadas, principalmente em um cenário de uma recessão econômica muito forte, né? Que é o que está imposto à nossa sociedade hoje, que a gente fique em uma situação maior de vulnerabilidade social e econômica. Por quê? Muitas vezes há uma situação de dependência financeira da mulher e dos filhos, né, em relação àquela relação doméstica de violência, né? Então, quanto mais a gente possibilita, ou não possibilita, na verdade, a criação de políticas capazes de erradicar a fome e pobreza, mais a gente colabora também com a manutenção da situação de violência dessas mulheres, né? Então, há uma conexão muito forte entre políticas sociais para o enfrentamento à fome, à pobreza, né, as situações de vulnerabilidade socioeconômica, as políticas de combate à violência, né, elas de uma certa forma andam de mãos dadas, e a gente tem que considerar isso também, né, na questão dos casos e como aumentam os casos, né, nessa situação de recessão econômica.
Muito bem, agora nós vamos ouvir o professor Christian Ducker com a sua coluna semanal.
Comportamento, com o professor Christian Ducker.
Os profissionais da área de saúde estão chegando à exaustão, né? Uma exaustão física e psicológica. De que maneira a sociedade como um todo pode acolher esses profissionais num momento difícil como o de hoje?
Ótima questão, Joel. Vamos lembrar que esses mesmos profissionais de saúde mental, mas também que estavam na frente dos convidados, que passaram aí, às vezes, meses usando vestimentas muito quentes, muito insalubres para se proteger, e que perderam inúmeras pessoas dentro da equipe, e que vários não aguentaram os ritmos de trabalho exaustivos, cansativos, tiveram que se retirar. Isso tudo passou de maneira invisível para boa parte da população. Como estas pessoas que se dedicaram como heróis nesse momento, deram mais do que podiam, em vários lugares foram mal pagas, não recompensadas, tiveram os seus contratos, né, os seus acordos não respeitados, tiveram jornadas de trabalho vilipendiadas, ou seja, isso foi um dos aspectos piores, pelo menos do sistema de saúde em São Paulo, pelo menos do sistema de saúde público em São Paulo, onde a gente tem mais acesso, onde a gente conhece os dados, onde a gente conhece as pessoas, e de fato eles viveram tudo isso sem reclamar, porque sabiam que se isso chega ao espaço público, isso pode desencorajar as pessoas, isso pode desanimar. Então foram verdadeiros heróis que merecem agora o reconhecimento dobrado, triplicado, que merecem ter a sua palavra escutada como autoridades, né? Mesmo nessa trajetória tão difícil que eles nos ajudaram a atravessar. É isso aí, João.
Obrigado, Christian. Você volta na próxima semana.
Comportamento, com o professor Christian Ducker.
Em outubro de 2020, havia 7 milhões e 100 mil mulheres em busca de trabalho no Brasil, sendo 4 milhões e 400 mil eram negras, apesar das mulheres representarem 53% da população brasileira economicamente ativa. Ela segue sendo subrepresentada entre os ocupados, 43%, e subrepresentadas entre os desocupados, 51%. E fora da força de trabalho, 64%, segundo os dados do terceiro trimestre de 2020 da PNAD Contínua, analisados pelo relatório Minera de Gênero e Número. Porque em meio às crises sanitárias ou econômicas que acontecem nas sociedades, as mulheres sempre acabam sendo as mais atingidas.
Há muitas razões de por que as mulheres são mais impactadas nisso, né? Tem a questão do isolamento, provoca um confinamento doméstico que acaba gerando mais oportunidades para violência, né? Dentro de uma relação conjugal, que a gente já conversou aqui muito sobre isso. Há os impactos da tripla jornada, né? Estando todo mundo em uma situação de trabalho remoto, não todo mundo, né? Quem pode, uma parte, né? Da sociedade, que é bom, importante deixar isso claro também. Uma parte da sociedade significativa estando em trabalho remoto, há uma concentração do trabalho doméstico e dos trabalhos de cuidado, né, à mulher. Então, normalmente, quem vai ficar responsável na casa por essa administração da casa, pela gestão dos filhos, pela gestão dos idosos que necessitam de alguma política de acolhimento durante a pandemia, vai ser a mulher, né? E isso acaba impactando no seu rendimento durante o trabalho. E há também a questão de muitas das mulheres estarem hoje também numa linha de frente dos serviços essenciais, né? Então, as mulheres enfermeiras, mulheres professoras, mulheres que estão ali na linha de frente da saúde, né? Técnicas que acabam ficando em uma situação maior de vulnerabilidade e exposição ao vírus numa questão de crise sanitária, né? Então, a gente tem esses impactos que vão tanto no âmbito mais social quanto no âmbito do desenvolvimento. Movimento econômico, né? A gente estava indo numa ascensão aí de mulheres avançando no mercado de trabalho, né? E a gente já tem índices que mostram esse retrocesso. E essa questão das políticas de cuidado, de acolhimento que acabam centralizando dentro da mulher, enfim, são questões que nos afetam mais. Agora, há um paralelo, Joel, que eu acho que é importante trazer, um estudo que foi realizado pela Universidade de Oxford em relação à liderança das mulheres na pandemia. Os países que corresponderam a um melhor atendimento, assim, digamos, à gestão da pandemia, são países liderados por mulheres, né? E isso é algo que é interessante a gente pensar, né? Todos os piores países do mundo, com a pior gestão da pandemia, os países que concentram mais mortes, né, mais casos, são geridos por homens, e aqueles países que têm tido uma política mais efetiva de combate ao vírus são liderados por mulheres, né? E aí eles colocam várias argumentações em relação a isso. A principal é a questão da gestão coletiva, né? Numa gestão mais focada para um coletivo, de ter um olhar de cuidado para o todo, né? Que é diferente em relação à gestão administrativa feita por mulheres da gestão administrativa feita por homens, mas é só um dado aí interessante, porque é algo que sai de bom, né, dessa amostra aí de como lidar com grandes crises sanitárias.
É verdade, eu me lembro da Nova Zelândia, que é a primeira ministra que conduziu lá, um dos países que melhor deu resposta, né, a essa pandemia. Lívia, nas crises econômicas e social, e nessa da pandemia, as mulheres e as crianças são as mais atingidas sempre. Quais são as razões?
Eu acho que é uma exploração histórica, né? A gente está falando de 8 de março e as feministas têm uma relação de amor e ódio com essa data, no sentido em que, da narrativa que foi construída para ela, nesse sentido ódio, e de terem roubado o valor, o verdadeiro sentido dessa data, porque ela foi uma data construída por trabalhadoras, por operárias soviéticas. É uma data em que se buscava a diminuição de uma carga de trabalho absurda, que fazia com que mulheres e crianças, né, que trabalho infantil era permitido, tivessem uma grande exploração, né? Então, se a gente está, por um lado, tentaram docilizar essa data de 8 de março, né, dando flores e objetificando mais uma vez a mulher como esse objeto fofo que a gente dá parabéns, o lado que a gente tem que empoderar é esse 8 de março. Joel, o Observatório Terceiro Setor compartilhou uma notícia de uma pesquisa que eu também escrevo no meu livro da Lei Maria da Penha, de que quase 30 milhões de lares são chefiados por mulheres, se não me engano são 28 ou 29 milhões. Se a gente pensa que no meio da pandemia o governo federal faz uma medida provisória, que é a de número 936, para reduzir a carga de trabalho e precarizar as relações de trabalho, podendo os salários serem reduzidos em até 70%, com esses dados que você mostra para a gente da informalidade, o que isso gera? Qual é o impacto disso? Lares chefiados, maioria 30 milhões por mulheres, o governo que deveria ter uma política de discriminação positiva, isso é, de olhar para esses lares e tentar fazer com que essas mulheres não perdessem a sua fonte de renda, passa o MP 936, que virou lei, a lei 14.020, precarizando ainda mais as relações de trabalho.
Aprofundando a desigualdade do país.
Né? Muito mais.
Olha, eu queria fazer uma trajetória histórica com vocês. Se a gente for para os anos 70 do século passado, tá, Betty Friedan queimou os sutiãs, a greve dos sexos, etc. Uma série, um feminismo agressivo. Pergunto às duas jovens ativistas das questões de gênero. O terceiro milênio, o que isso vai significar para a mulher?
Eu sou da linha do feminismo negro, né, Joel? Então eu trabalho muito com a lógica que vem das minhas mais velhas, né, que vem das mulheres negras que me precederam, que é os nossos passos vêm de longe. Esse legado a gente não consegue tirar da nossa trajetória, né, e acredito que a gente sempre está num caminho de avanço. Eu acredito muito que a gente vai chegar a níveis mais razoáveis de equidade entre os gêneros, né, é a geração que é o caminho que estou construindo para gerações que vão nos seguir, né? Provavelmente não vai ser visto por mim e talvez não seja visto nem pela minha filha, né? Ou pela geração dos meus filhos, mas quem sabe a partir da geração das netas, né? Essa sociedade começa a se firmar, né? Como a gente colocou aqui, a gente tem bons exemplos. A gente tem exemplos de lugares que essa mudança está acontecendo, de que essa transformação está vindo. Tenho certeza que um dia a gente vai conseguir andar na rua sem sentir medo. Tenho certeza que um dia a gente vai conseguir estar dentro de uma relação no qual a gente se sinta segura e protegida. Tenho certeza que um dia, né, a gestão dos filhos, a gestão da casa não vai ser empecilhos para o nosso avanço profissional, que a gente vai depender somente da capacidade que a gente detém para chegar lá, né? Então eu acredito nessa sociedade, acredito que a gente está no caminho para isso. Agora a gente tem que evitar cair nas armadilhas que a vida e a conjuntura nos coloca, né? Então tenho muito receio, sim, do que vai ser esse período da pandemia, como isso vai impactar na luta que a gente estava falando, se as expectativas, né, do Banco Mundial, da ONU, PNUD, enfim, né, vários órgãos, era de que a gente chegaria a essa ascensão, né, a essa redução da equidade racial em 100 anos, isso numa era pré-pandemia, qual será o impacto desse retrocesso, né? Eu espero que não seja muito, eu espero que a gente consiga avançar, espero que esse debate consiga crescer. É muito importante a gente falar sobre isso e acho que hoje a gente consegue falar sobre isso de uma forma muito mais aberta, né, muito mais permissiva ao diálogo. Então eu acredito no avanço, mas o avanço só vai vir com muita, muita luta ainda pela frente, né? São muitos passos que a gente tem que caminhar para que um dia as futuras gerações possam colher essa equidade.
Quero te ouvir, Lívia, a respeito dessa trajetória histórica, né, do movimento feminista, que começou lá atrás, né, a Betty Friedan queimando sutiãs, um pouco antes até dela, das mulheres operárias russas, como você lembrou, e depois veio aquele feminismo agressivo, que o homem era inimigo, enfim, o terceiro milênio. Qual será a grande chamada das mulheres, né, para se afirmarem em relação à sua natureza?
Altas, né? Eu acho que o primeiro é fazer um resgate das narrativas que não chegaram até o século XXI. Né? Muita gente fala que a interseccionalidade é a grande pauta, e eu concordo que esse é o grande caminho, mas ela já estava presente na década de 70, 80, Angela Davis está aí, né, desde sempre lutando por isso. Então, não é verdade também que era um feminismo branco na década de 70 e 80. A gente vê que é um feminismo muito plural. Quiseram vender para a gente que era um feminismo branco, mas as narrativas da branquitude fazem com que, de fato, só cheguem para a gente mais feministas brancas. Então, é fazer um resgate das mulheres que estão aí desde sempre lutando, do exército sandinista, das mulheres sandinistas, lutando pela liberação da Nicarágua, das mulheres, da contribuição das mulheres russas, da contribuição das mulheres iluministas, da Mary Wollstonecraft, da Olympe de Gouges. e também entendendo quais foram os limites das ações e pensamentos. Então, para mim, o terceiro milênio é para além de pensar em demandas formais de igualdade, de conseguir direito com as ferramentas da Casa Grande, como diz Audre Lorde, né? As ferramentas do Senhor não vão destruir a Casa Grande. Como é que a gente pensa em outras formas de enxergar os conflitos? Nesse sentido, os distintos movimentos negros, os distintos movimentos de mulheres LGBTQIA, mais do que uma demanda por igualdade formal, né, para que o branco seja igual ao negro, para que a mulher seja igual ao homem, eles trazem uma riqueza de cosmovisão, de como você lidar com o conflito. Se a gente olha a Lei Maria da Penha, por exemplo, as críticas feministas que se fazem a ela é de que não adianta só você punir o agressor, a vítima é esquecida nesse processo. O que a gente propõe, por exemplo, no nosso livro, Lei Maria da Penha na Prática, é como a gente aborda um sistema de justiça que não seja tão fundado nas ferramentas patriarcais. E aí, Joel, eu acho que essa visão estigmatizada que as feministas têm, ela vai deixando um pouco de lado. Porque é radical, sim, a gente dizer, a gente não vai dar protagonismo para o agressor, a gente vai cuidar da vítima nesse processo. Eu não sei nem se isso é possível, diante de tantas implicações patriarcais de nossas instituições jurídicas, mas é possível tentar. E então, para o terceiro milênio, eu, enquanto advogada, enquanto feminista, enquanto jurista, pesquisadora, eu imagino que aprender, tentar resgatar o que deu certo e o que deu errado, aprender com todos esses movimentos, essas mulheres, ou se a gente, desculpa, pensa, por exemplo, a Harriet Tubman, que foi fundamental para a liberação de milhares de escravizados, e ela é esquecida da história da libertação dos Estados Unidos. Então, assim, resgatar essas mulheres e a importância do papel dessas mulheres é crucial. Então, eu acho que para o terceiro milênio seria pensar em novas formas a partir das diferentes epistemologias, diferentes olhares que a gente, desafetados da branquitude, desafetados do patriarcado, e esses olhares, e é por isso que a gente precisa de um protagonismo de mulheres, de pessoas negras, de pessoas LGBTI, porque são essas pessoas que vão dar esses caminhos, que vão apontar novas possibilidades, entende? Não é só uma questão de reparação histórica, é também, mas vem daí essas novas formas de encarar o que já está posto, e está posto de uma forma muito dominadora, muito cruel.
Você lembrou uma personagem que lutou contra a escravidão nos Estados Unidos. Agora, o Observatório e o Olhar da Cidadania faz homenagem às 5 heroínas brasileiras que ficaram de fora dos livros oficiais de história do país.
Em quinto lugar, Teresa de Benguela. Teresa de Benguela liderou o Quilombo do Piolho, que ficava na fronteira do Mato Grosso e a Bolívia, depois da morte de seu marido, o José Piolho. Sob sua liderança, a comunidade negra e indígena do Quilombo resistiu à escravidão no Brasil por mais de 2 décadas. Mas, infelizmente, Teresa ficou fora dos livros de história. Em quarto lugar, Maria Felipa. Maria Felipa foi uma guerreira que foi escravizada aqui no Brasil e ajudou muito na luta contra os portugueses que não aceitavam a independência do país. Maria Felipa chegou a se juntar com 40 mulheres para seduzir os soldados e colocar fogo nas suas embarcações, ajudando o Brasil na luta por sua independência. Em terceiro lugar, Zacimba Gaba. Zacimba Gaba era princesa em Cambinda, em Angola, há 300 anos, quando foi capturada e vendida como escrava para o Brasil. Aqui foi castigada e estuprada, mas nunca desistiu de lutar por seu povo. Zacimba bolou um plano de fuga. Os escravos invadiram a fazenda, todos os torturadores foram mortos e a família do fazendeiro foi poupada. Zacimba montou um quilombo e passou o resto da sua vida lutando pela liberdade do seu povo e atacando os navios negreiros que chegavam no Brasil. Em segundo lugar, Araci Guimarães Rosa. Conhecida como Anjo de Hamburgo, a brasileira arriscou sua vida e seu emprego para ajudar os judeus do Holocausto. Em 1938, a Circular Secreta 1127 restringia a entrada de judeus no Brasil. Araci ignorou a circular e continuou emitindo vistos para judeus que seriam mandados para o campos de concentração. Ela fazia o cônsul assinar os vistos em branco, mentindo que seriam para outros imigrantes. Araci e seu marido Guimarães Rosa chegaram a ficar 4 meses sob custódia do governo alemão. Araci foi agraciada pelo governo de Israel com o título de Justos entre as Nações pelo seu ato de coragem e bravura. Em primeiro lugar, Dandara dos Palmares. Provavelmente você já ouviu falar do marido de Dandara, Sumbi dos Palmares. Mas sua esposa, que foi tão importante quanto, ficou fora dos livros de história do Brasil. Dandara era uma guerreira que dominava técnicas de capoeira e lutava ao lado de homens e mulheres em muitas batalhas geradas por ataques sofridos no quilombo dos Palmares. Dandara ajudava também em estratégias de defesa e resistência do quilombo e também trabalhava na agricultura do local. Dandara se suicidou no dia 6 de fevereiro de 1694, quando foi presa, e preferiu a morte do que a escravidão. A história completa de todas as heroínas citadas aqui está no quadro Você Conhece no nosso canal do YouTube, que tem história de outros personagens e muito mais curiosidades. Aproveite e se inscreva no nosso canal. Até o próximo Top 5.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Vamos agora com a reportagem da ONU News, que é a parceira de conteúdo do Olhar da Cidadania, o programa do Observatório do Terceiro Setor. De Nova York, as informações.
As mulheres integram 70% da força de trabalho na saúde e ocupam a maioria dos postos dos setores econômicos que foram os mais afetados pela crise do novo coronavírus. O rosto dessa pandemia é feminino, segundo o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres. Ele fez a declaração na abertura da Comissão sobre o Estatuto da Mulher, a reunião anual que analisa os avanços das questões relacionadas a mulheres e meninas em todo o mundo. O chefe da ONU afirmou que as disparidades e desigualdades de gênero foram expostas durante a pandemia e só agravaram o prejuízo pago por todos. Se comparado aos homens, as mulheres têm 24% mais chance de perder os seus empregos e correr risco de terem suas rendas reduzidas pela metade. O trabalho não remunerado de mulheres e meninas aumentou dramaticamente por causa do confinamento social, o fechamento de escolas e creches e o cuidado com idosos. A Covid-19 também expôs uma pandemia paralela da violência a mulheres em todo o mundo, tanto na internet como fora dela, desde casamentos infantis à violência doméstica. Os dados são incalculáveis e vão perdurar por décadas nas gerações futuras. E para Guterres, agora é a hora da mudança. Ele afirma que o divisor de águas necessário é a participação equitativa das mulheres para virar esse jogo. Décadas de atuação mostram que a participação das mulheres melhora resultados econômicos, leva a mais investimentos e proteção social e a uma paz mais sustentável, além de avançar a ação climática. Antônio Guterres pediu 5 ações de líderes internacionais para resolver a questão. Para ele, é hora de corrigir os sistemas e apoiar as mulheres líderes na diversidade, incluindo migrantes, indígenas com deficiências, mulheres negras e LGBTIQ+. A recuperação da pandemia apresenta uma chance de redesenhar e recomeçar a década de ação para os objetivos de desenvolvimento sustentável. Em primeiro lugar, ele quer tornar a realidade os direitos iguais das mulheres, recusando leis discriminatórias e promovendo medidas positivas. É um dos passos que ele pede a líderes internacionais. Em segundo lugar, que eles assegurem a representação equitativa, desde os conselhos diretores das empresas aos parlamentos. Em terceiro, vem a ação para a inclusão econômica da mulher com salários iguais, concessão de crédito, proteção trabalhista e investimentos na proteção social e economia. O quarto ponto são resposta de emergência em cada país para enfrentar a violência a mulheres e financiamentos, medidas e vontade política. E por último, Guterres afirma que é preciso dar espaço à transição intergeracional que já ocorre, segundo ele. Desde as linhas de frente, ainda na internet, as mulheres estão defendendo mais justiça e igualdade no mundo e precisam de mais apoio. Da ONU News em Nova York, Mônica Gray.
Na Rede USP de Rádio, Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Vamos ouvir um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que faz parte da campanha do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos.
Artigo 4º. Ninguém será mantido em escravidão ou servidão. A escravidão e o tráfico de escravos serão proibidos em todas as suas formas.
Direitos humanos são direitos de todos.
Felizmente, estou quase no encerramento do programa. Sheila, você quer colocar alguma coisa a respeito disso, dessa naturalização que as jovens mulheres brasileiras com curso superior aceitam, né, as relações abusivas entre homem e mulher?
É, eu acho que vai muito desse trabalho de acolher e conversar, né? As coisas não estão prontas, as coisas não chegam prontas. Então, para a gente conseguir transformar a vida dessas mulheres, a gente vai ter que saber chegar a essas mulheres, né? Então, é muito importante quanto outros canais, né? Novelas, jornais, enfim, revistas, livros, séries, né, consigam gerar esse debate, consigam gerar essa reflexão para um lugar em que nem sempre nós que estamos na academia, nós que estamos no sistema de justiça e na militância conseguimos chegar, né? Então, quanto mais a gente tem um engajamento social para fazer disso um ponto de debate, mais a gente vai ver mulheres, especialmente jovens mulheres, saindo dessas situações de violência.
Para a gente fechar o programa, Lívia, 2020 foi o ano do medo devido à pandemia. 2021 será o medo de quê?
Se perpetuar essa necropolítica que a gente vê e essa política negacionista, quando a gente acha que não tem mais fundo esse poço, novos fundos de poços são inaugurados na macropolítica brasileira. Então, ir descobrindo junto, eu acho que é a forma, e como você falou, de sonhar junto, assim, diante do que nos espera. A gente tem que continuar olhando para frente, acreditando que alguma coisa melhor é possível, e sem esquecer que isso só é feito nunca a partir de uma cabeça, mas sempre olhando para trás, pensando e olhando para os lados também, né? Quem está junto, quem está construindo, como a gente acolhe, como a gente não reproduz, né? E produz coisas diferentes e novas.
Sheila, quando você faz suas reflexões a respeito da situação da mulher brasileira, e diante da situação que passa o país, com uma pandemia e com desgoverno, qual é o seu maior medo?
O maior medo é que a gente não consiga reverter esse retrocesso que a gente está. O maior medo é que a gente derrube todos os marcos normativos que a gente conseguiu, que a gente derrube as secretarias, as instituições, as políticas públicas que foram formuladas aí com muita luta de muitas mulheres, e que a gente tenha que voltar uma estaca zero num tempo muito curto, né? Então, esse é o meu maior receio hoje, que haja um desmonte completo de tudo aquilo que foi conquistado, né? Porque hoje a gente não está atuando ou militando, né, exercendo nosso ativismo para avançar. A gente está exercendo, infelizmente, as nossas ações de promoção e equidade de gênero para se manter do jeito que está, né, dentro da estrutura governamental que a gente tem hoje no Brasil. Então, esse é o meu maior receio, e eu espero que um dia a gente consiga continuar andando para frente.
Entre outros desafios, a mulher brasileira tem problema da comunicação, Lívia. O que, se diria para a jovem vulnerável negra da periferia, que hoje enfrenta o desemprego, a agressão física, entre outros problemas?
Eu dou aula no Instituto Federal, no campus Belfor Roxo, que já foi considerada a cidade mais violenta do mundo. Falta de comunicação, ela é literal. Então, a gente tem uma maioria da população negra, a maior parte das nossas alunas são mulheres, porque eu dou aula num curso de artesanato e moda. Eu dou aula de direitos humanos nesse curso de artesanato e moda. E a gente vê o impacto da pandemia na educação. E aí a gente está falando de mulheres periféricas, de mulheres negras, de mulheres jovens e também adultas. E aí, Joel, relatos como eu preciso sair do curso porque o meu marido não quer que eu arranje um outro trabalho, de mulheres que já têm 60, 70 anos, porque a gente tem todos os espectros de aluno. Então, a comunicação, ela é uma chave fundamental para a gente atrair as pessoas, né? Dizer para ela, olha, você não está sozinha, tem uma rede de atendimento institucional que ainda não foi desmontada, embora esteja em vias de, para te acolher. A informação é preciosíssima nesses espaços. E aí também eu interpreto a sua pergunta no sentido mais prático, né? É muito difícil se comunicar com estruturas muito precárias, em que historicamente usurpadas e exploradas, como a periferia do Rio de Janeiro, como Belfor Roxo e a Baixada Fluminense, de maneira geral. Então, a comunicação, que deveria ser muito fácil, né, para a gente permitir a chegada da informação, a gente estava hoje discutindo os resultados do primeiro semestre, que pegou todos os professores assim na onda, na tsunami, né? Passam aí as APNPs, as propostas de atividades não pedagógicas, e que só puderam ser colocadas em prática, Joel, no meu campus, em Belfor Roxo, com auxílio conectividade, porque, e ainda assim é precário. Então a comunicação, de fato, ela é pessoal e estrutural, os problemas.
Agradeço as participações da advogada Sheila de Carvalho e da professora Lívia Paiva. O Olhar da Cidadania está terminando, mas todos os nossos programas ficam disponíveis no site do Observatório e nos principais agregadores de podcast. Participe desse novo projeto do Observatório. Para saber mais, basta acessar o nosso portal observatório3setor.org.br. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie um e-mail para ouvinte@usp.br. Manda uma mensagem no WhatsApp do Observatório no prefixo 11 988 51 2317. E nós voltamos na próxima semana, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.